Your challenge, if you choose to accept it, is this.
Let's go! Let's go!
Show up on day one, work out with us for 30 minutes, feel good right away.
Yo!
Repeat 5 days a week for 3 weeks.
3 weeks?
5 workouts a week.
We're a body, and we call that a body block.
You pick the block, and you're gonna love the experience.
On week four, this part is really important. Take the week off. Seriously, we mean it. Rest. Go on vacation. Or try something new. Maybe some yoga.
Notice you're not holding on to any tension here.
Or a dance class.
Get sexy with it, daddy.
You do you. And then start again.
Be committed to this process.
Choose a new body block each month. Get a new challenge each month. Have fun every day. Avoid burnout.
You're not going to quit on yourself today.
This is how you reach your goals. You in?
There is nothing that we can't do if we work together.
Sign up for your first body block today. Visit body.com for a free trial. That's BODI.com.
Are you ready to get started?
Começa agora mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos, com Sérgio Sacani.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje, bem, ainda acho que tá tempo, né, da gente fazer o que eu tinha planejado para fazer. Vamos fazer aqui hoje a famosa retrospectiva de 2022. Ainda não saiu aqui no Horizonte Eventos, é uma tradição aqui no podcast, como ainda estamos aí antes, né? Espero que ela saia antes do dia 20 de janeiro, então podemos fazer essa retrospectiva, o que teve de importante, de interessante acontecendo aí no mundo da ciência, principalmente no mundo da astronomia. Então, se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes, estamos aí caminhando para o final, quase, né, do primeiro mês do ano de 2023. Enfim, ainda dá tempo da gente fazer aquela retrospectiva de 2022. Teve muita coisa aí que aconteceu e muita coisa interessante, principalmente no mundo da astronomia e no mundo da ciência. Então vou começar aqui com vocês passando alguns fatos aí interessantes. Não está em ordem nem cronológica, nem de importância, mesmo porque é muito difícil você comparar coisas, como vocês vão ver aqui no decorrer do programa, que são de áreas diferentes. Como que eu posso dizer que, por exemplo, né, os dados aí obtidos do asteroide Ryugu, que estão ensinando a gente sobre a origem do sistema solar, origem dos objetos, é mais importante que a foto do buraco negro? Para quem lida com a foto do buraco negro, a foto é mais importante. Então, não tem ordem nem cronológica e também não tem ordem de importância. E se eu esquecer de algum fato que marcou aí o ano e você, por acaso, lembrar, então comente, que vai ser muito bem-vindo. Muito bem? Então, vamos começar aqui falando de um fato que acabou aí de completar um ano. No dia 15 de janeiro de 2022, aconteceu uma das maiores erupções vulcânicas já registradas no planeta Terra. O vulcão Runga Tonga, Runga Rapai, que é o nome dele completo, que fica lá no Oceano Pacífico, entrou em erupção e foi uma erupção espetacular. Esse vulcão, ele é um vulcão submerso, então ele não tem aquela característica típica de um vulcão quando você olha, né? Não tem um edifício vulcânico, não tem uma caldeira. Na verdade, ele tem, só que tudo isso fica submerso, então a gente não vê. E isso fez com que a explosão dele se tornasse algo espetacular. Por quê? À medida que o vulcão entrou em erupção, ele vaporizou a água que estava em cima dele, e isso tornou, assim, criou uma nuvem gigantesca, criou um evento que foi realmente um espetáculo. Então, ele aconteceu dia 15 de janeiro, lá no meio do Oceano Pacífico. Ele já está sendo considerado um evento para entrar nos livros dos recordes. Dizem aí que talvez seja a maior erupção desde o Krakatoa. Olha só que coisa interessante. E embora já tenha passado aí um pouco mais de um ano, porque foi dia 15 de janeiro de 2022, muitos estudos ainda estão sendo feitos sobre esse vulcão e sobre a sua erupção. Mas só para vocês terem uma ideia, a erupção, ela liberou tanta energia que o efeito da erupção chegou a atingir a ionosfera. Olha só que coisa, hein? E rivalizou, o efeito que ela teve na ionosfera foi um efeito assim que rivalizou com uma tempestade geomagnética solar. Então, só para vocês terem uma ideia de como que foi gigantesca essa erupção do Hunga Tonga. Foram geradas aí, para vocês terem uma ideia também, pelas estatísticas que a gente já tem hoje dessa erupção, foram geradas 400 mil raios. É considerado a maior concentração de raios na história da humanidade. 400 mil raios. Essa erupção, ela ficou muito conhecida porque a Terra é vigiada aí por muitos satélites, e os satélites, muitos deles meteorológicos, registraram a erupção. Então isso aí é muito interessante do que acontece. Então esse aí foi, como eu falei, né, foi na questão de raios, foi o evento mais extremo já detectado pela rede, gerou tsunamis, ondas gigantescas que acabaram com as ilhas ali perto dele, tsunami que varreu o planeta inteiro, chegou a matar pescador no Chile, e a nuvem que ele criou de vapor d'água chegou perto do espaço. Só para vocês terem uma ideia de como que foi a erupção do Hunga Tonga. Então, foi um primeiro grande evento aí de 2022, chamou atenção tanto que, como eu disse, até hoje, se você abrir aí as revistas especializadas, você abrir uma Science, uma Nature e coisa do tipo, você vai ver trabalhos sendo escritos e discussões sendo feitas sobre a erupção do Hunga Tonga. Então, podemos considerar aí que a erupção do Hunga Tonga é uma das dos grandes, né, eventos que marcaram aí o ano de 2022 dentro, né, dessa área científica, astronômica, geológica ou geofísica. Mas, na verdade, sim, foi um evento, assim, marcante. Então, essa aí fica aí com essa primeira, lembrando de novo, tá, que não tem ordem nem cronológica, embora esse evento tenha acontecido no começo do ano, e também não tem ordem de importância. Mas vamos para o outro fato, que foram as primeiras análises feitas com as amostras do asteroide Ryugu, ou Ryugu. Muito bem. Então, lá no ano de 2019, para quem não lembra, a sonda japonesa Hayabusa 2 encostou no asteroide Ryugu e coletou dele 5.4 gramas de amostra. É isso, tá, pessoal? 5.4 gramas de amostra. Material ali da superfície do Ryugu, ou do Ryugu. Tá, eu vou falar Ryugu, porque eu não vou conseguir ficar falando Ryugu toda hora. Essas amostras chegaram na Terra no dia 6 de dezembro de 2020. Começaram, então, ali a serem espalhadas pelo mundo, né, pelos laboratórios mundo afora, para então poderem ser analisadas e estudadas, porque é uma grande vantagem a gente ter amostras de asteroides aqui na Terra. Alguém pode pensar e perguntar, mas nós não temos os meteoritos? Sim, nós temos os meteoritos, mas eles não são um material bruto. O meteorito, ele primeiro passa pela atmosfera, ele sofre ali com toda a entrada pela atmosfera, depois ele pode sofrer algum intemperismo. São importantes, logicamente, porque são as amostras que a gente tem, mas nada melhor do que você ter uma amostra bruta, que é só coletando amostra em asteroide. Então, análises aí muito interessantes começaram a ser feitas. Elas começaram ali no final de 2021. Então, vamos dizer que o ano de 2022 foi um ano aí de grandes resultados sobre o asteroide Ryugu. Então, o asteroide Ryugu é um asteroide carbonáceo, ou do tipo C, que a gente chama. Ele é rico, olha só que interessante, tanto em água como em compostos orgânicos, ou seja, em materiais baseados no carbono. Estudos, né, iniciais descobriram que as partículas do Ryugu, elas foram muito alteradas pela água. Olha só que legal. Ele tem uma baixa densidade, o que levou aí os pesquisadores, né, a descobrirem ou a estimarem que o Ryugu, ele é muito poroso, e isso é muito legal, e isso a gente já tinha uma ideia desde quando a sonda chegou perto dele, a Hayabusa 2, porque ela viu ali material sendo, né, ejetado, e isso indicava uma grande porosidade. As amostras do Ryugu são as amostras mais primitivas da história do universo já analisadas em laboratório. Isso é muito legal. A composição dele se aproxima muito de um condrito CI, aqui só uma terminologia técnica, considerado então como sendo um material representante, né? A gente pode considerar como material ali inicial que formou o sistema solar. Segundo os pesquisadores, provavelmente o Ryugu, ele veio, né, ele é um pedaço, vamos dizer assim, de um asteroide que era muito maior, talvez um asteroide que tivesse dezenas de quilômetros de tamanho e que se formou ali além da órbita de Júpiter e que está muito além da onde é a órbita do Ryugu hoje. Então isso aí é uma outra coisa muito interessante. Eles descobriram pistas do seu corpo parental, como a gente fala, né? Mostrando que ele foi ali lá da origem do sistema solar, por isso que é um material muito primitivo. E isso, né, ajuda a gente saber o quê? Como que aconteceu todo o processo de acreção no início do sistema solar. Foram vários estudos, tá? E um estudo muito interessante sobre o asteroide, usando as amostras, ele foi publicado no dia 10 de junho de 2022, onde os pesquisadores encontraram nele feições ali do material interestelar antes, olha isso, preste atenção, a presença de material antes da nebulosa solar. Isso quer dizer o quê? Material no asteroide que existe antes da formação do sistema solar. Além disso, encontraram dentro do material orgânico do Ryugu aminoácidos. Por que que aminoácido é importante? O aminoácido ele forma a base das células. Então isso é muito importante mesmo. Com isso, né, esses autores já deram uma interpretação um pouco diferente para o corpo parental do Ryugu, dizendo que muito provavelmente ele tenha sido um cometa e que a composição dele foi alterando enquanto ele viajava pelo sistema solar. Então, o Ryugu, ele tem muito a nos ensinar ainda, muitos trabalhos vão ser feitos, e isso que é muito legal, porque as amostras estão aí, e todo mundo vai ter, ó, os institutos de pesquisa, as universidades, todas têm aí capacidade de pesquisar e descobrir muita coisa, principalmente a origem do sistema solar. E já podemos adiantar uma coisa aqui que eu vou falar no próximo programa, porque o próximo programa vai ser sobre os feitos de 2023. Mas já para adiantar para vocês, o que vai acontecer em 2023 é que em setembro de 2023, mais precisamente no dia 24 de setembro, está planejado que a chegada do material coletado pela sonda da NASA, a OSIRIS-REx, do asteroide Bennu. E aí que vai ficar interessante as coisas, né? Porque nós vamos ter material de um asteroide, do Ryugu, e material de um outro asteroide, no caso, o Bennu. Então, imagina a quantidade de trabalhos assim realmente sensacionais que vão ser feitos, tudo isso para que a gente possa, de algum dia, né, de alguma forma, entender de vez como que se deu a formação do nosso sistema solar. Então tá aí, um segundo grande fato aí do ano foram as dezenas, né? A gente pode dizer assim, talvez centenas, mas mais para dezenas, né? Dezenas de trabalhos publicados e feitos e análises que foram feitas. Lembrando, hein? 5.4 gramas foi a quantidade de amostra que chegou aqui na Terra do asteroide Ryugu. Então, assim, mudando, né? Muita coisa do entendimento e dando a chance para os pesquisadores estudarem muito bem o início do nosso sistema solar, o asteroide Ryugu. E agora vamos esperar, então, as amostras do Beno e vamos torcer aí para que sejam tão espetaculares quanto as do Ryugu. Muito bem, vamos seguindo aqui com os nossos fatos marcantes do ano de 2022. E um fato que marcou, que nós vamos falar agora, é sobre o chamado DR3, o Data Release 3 da Missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Para quem não sabe, né? Eu já falei da Gaia, se você voltar aí nos programas, principalmente os do Congresso, né, da Sociedade Astronômica Americana, vocês vão ver bastante coisa sobre a Missão Gaia. A Missão Gaia é uma missão aí da Agência Espacial Europeia que tem um ambicioso objetivo de pesquisar, de estudar bilhões de estrelas na Via Láctea para que a gente possa construir um mapa tridimensional da nossa galáxia. O que que acontece? Ela fica lá no espaço, né? Ela fica, aliás, ela divide, né? O ponto dela, da Gaia, ela divide com o James Webb, que é o ponto de Lagrange L2. Ela fica ali vasculhando e adquirindo esses dados, e de tempos em tempos, os pesquisadores soltam esses dados, que são chamados de DR, ou Data Release, como a gente gosta de falar, ou para nós aqui, né, Data Release. São os DRs, então. Ela já tinha lançado, né, no final, ela lançou o primeiro em 2016, o segundo em 2018, e no final de 2020 ela lançou uma versão preliminar do DR3 e, finalmente, no dia 13 de junho de 2022, a Agência Espacial Europeia publicou o conjunto completo de dados do Data Release 3, ou seja, do DR3, como a gente chama. Entre esses dados, né, estava a classificação, a temperatura e a distância de cerca de 1,6 bilhão de objetos, o movimento 3D de 33 milhões de estrelas, um mapa da poeira galáctica com 3 milhões de pixels e observações de mais de 10 milhões de estrelas variáveis, de sistemas binários eclipsantes, de exoplanetas com trânsito, de buracos negros supermassivos, além de ter medido 158 mil objetos no sistema solar, como asteroides e satélites. E não acabou, tem muito mais. Se eu fosse ficar aqui falando só das estatísticas desse conjunto de dados, ia ficar aqui horas e horas. Junto com os dados, vieram mapas espetaculares mostrando como as estrelas orbitam e se movem dentro da Via Láctea, a composição química dessas estrelas, o que é muito importante, e todos esses novos detalhes vão permitir que os pesquisadores tenham um melhor conhecimento sobre como, onde e quando as estrelas da nossa galáxia nasceram com base nos seus elementos químicos e dos seus movimentos no espaço. A equipe de pesquisadores descobriu que a Missão Gaia pode detectar um tipo particular de sismo estelar. Isso aí é uma coisa, assim, realmente impressionante. São ondas, né, que ocorrem dentro das estrelas, distorcem a forma esférica da estrela um pouco, e através disso, desse comportamento muito bizarro, você estuda, né, muita coisa sobre a estrela. Uma coisa muito legal da Missão Gaia é o seguinte: os pesquisadores, eles já sabem os dados que vão estar disponíveis na Missão Gaia. Então, eles já fazem os algoritmos. Os algoritmos de processamento de dados já estão todos prontos. Quando o Data Release é lançado, então, né, liberado para o público, em poucas horas, tem artigos que saem em poucas horas, porque já está tudo pronto. É só você pegar os dados, eles já sabem o formato que esses dados têm. Então, é simplesmente você pega os dados, joga nos algoritmos que foram feitos e você tem, então, todos os resultados. Então, foi, assim, uma grande quantidade de artigos, tanto que a revista especializada, conhecida como Astronomy and Astrophysics, ela fez uma edição especial com muitos artigos detalhando os dados, o potencial deles e também explicando como acessar. E aqui que está uma coisa muito legal que eu queria falar: qualquer pessoa pode acessar os dados da Missão Gaia e estudar. esses dados todos estão disponíveis. Então isso é muito interessante mesmo, e era um conjunto de dados aí muito esperado. Vai ter outros dados? Vai. Vai ter o DR4, que deve surgir aí para todos nós daqui aproximadamente uns 2-3 anos. Então a missão Gaia aí tem muita coisa para fazer ainda, e esse DR3 era muito esperado devido à quantidade de informações que ele continha. Então tá aí um outro fato muito interessante que aconteceu em 2022, a liberação para o público do Data Release 3 da missão Gaia. Continuando nossa retrospectiva, vamos falar de uma coisa assim que causou um certo medo, será? O famoso buraco negro errante descoberto pelos astrônomos. Os buracos negros, de acordo com o nosso conhecimento, eles aparecem classificados com relação à sua massa, em buracos negros supermassivos, que estão no centro das galáxias, buracos negros de massa estelar, que são aqueles formados pelo colapso de grandes estrelas. Talvez existam buracos negros de massa intermediária, nós ainda estamos nessa. Aliás, tem um dos primeiros episódios aqui do Horizonte de Eventos. Se você voltar aí bastante, talvez lá em 2019, você vai encontrar episódio falando sobre buraco negro de massa intermediária, que é um dos grandes mistérios que a gente tem. Muito bem, então os pesquisadores conhecem numerosos desses buracos negros, isso aí não é nada assim novidade. São buracos negros que são difíceis de serem encontrados. No dia 31 de janeiro de 2022, apareceu um artigo num repositório chamado Archive. Existe esse repositório de artigos, são artigos que não são revisados por pares, então tem que tomar muito cuidado, mas muitos deles são artigos que acabam sendo aprovados para publicação, mas saem antes nesse repositório conhecido como Archive. A grande vantagem é que são artigos que estão ali gratuitos. Em vez de você pagar uma assinatura, que hoje é uma fortuna, de uma revista científica, você consegue acessar esse artigo. Então, no dia 31 de janeiro, apareceu um artigo lá que reportava a existência de um buraco negro que estava vagando pelo universo. A trajetória, a detecção da trajetória desse buraco negro começou em 2011. Isso aconteceu quando um objeto massivo aí passou, né, entre a Terra e uma estrela próxima do bulbo ali da Via Láctea. Então a Via Láctea tem uma região dela que é cheia de estrela. Se você fica olhando ali, e os astrônomos costumam ficar vasculhando aquela região, de repente passou um negócio escuro na frente assim. Imagina que você está olhando, fazendo, filmando qualquer coisa, um aeroporto, passa um pássaro na sua frente. Foi isso que aconteceu basicamente. Por 270 dias... a estrela, então, ela aumentou o seu brilho, certo? Como se a luz estivesse sendo focada por uma lupa. Olha só que legal. Que foi nada mais, nada menos do que um processo que a gente conhece muito bem, chamado de lente gravitacional. Mas como é uma estrela que provoca isso, os astrônomos dão um outro nome. Eles chamam de microlente gravitacional. Olha que coisa interessante. Então, isso aí acabou criando uma técnica de você caçar os buracos negros errantes, que os pesquisadores estão chamando. E aí vem uma coisa muito legal. Os astrônomos fizeram as contas e tudo mais e descobriram que na Via Láctea podemos ter centenas de milhões desses objetos. Olha só. E embora eles não emitam luz, porque o buraco negro ele não emite luz, você consegue descobrir ele por meio da microlente gravitacional. Então isso aí é muito interessante. Os objetos mais pesados causam eventos de microlente maior, ou seja, dura mais tempo, mas a duração não é suficiente, né, para definir então a massa desse objeto. O que os pesquisadores fizeram então? Usaram o telescópio espacial Hubble para medir a posição aparente, né, da onde que estaria essa estrela aí por 6 anos, e o quanto no céu que ela variou devido a isso. Com tudo isso, eles conseguiram calcular a massa, e olha só que legal, eles chegaram que o buraco negro, ele tem entre 5.8 e 8.4 vezes a massa do Sol. Então, é um objeto que é muito mais massivo do que uma estrela qualquer. Então isso aí é muito legal. Como eu falei para vocês, né, o Archive às vezes tem artigos que são publicados em revista depois. Esse artigo em especial acabou sendo publicado no dia 6 de julho de 2022 no The Astrophysical Journal. E então foi lá, publicou o artigo sobre o buraco negro errante, né? Que está vagando aí pela galáxia. Porém, uma outra equipe de pesquisadores também estudou esse evento. Analisaram os dados do Hubble e publicaram um artigo no The Astrophysical Journal Letters. E aí eles descobriram, fizeram um cálculo também e chegaram à conclusão que esse objeto teria entre 1.6 e 4.4 vezes a massa do Sol. Qualquer coisa acima de 2.2 vezes a massa do Sol pode ser um buraco negro. Mas objetos mais leves podem ser estrelas de nêutron. Na verdade, né, a gente diz na teoria que acima de 3 vezes a massa do Sol é um buraco negro. Abaixo de 3 vezes a massa do Sol é uma estrela de nêutrons. O problema é que, observacionalmente, nós nunca chegamos nesse número. O número que a gente tem é esse 2.2. Então, embora um grupo, né, tenha dito que era um buraco negro de massa estelar, o outro disse, ó, pode ser que não seja, pode ser que seja uma estrela de nêutrons. Eles precisam, então, vamos dizer assim, fazer um estudo sobre tudo isso para poder chegar numa conclusão. E esse estudo aí, vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos meses, se eles confirmam ou não. Mas esse segundo estudo aí, ele disse que o buraco negro seria o objeto que conseguiria cumprir ali todos os requisitos que eles tinham estabelecido para ser o objeto que atravessou ali a estrela. Então tá aí, muito legal mesmo essa descoberta, a descoberta de um buraco negro errante, vagando pela nossa galáxia, e não deve ser um só não, hein? Tem centenas de milhões. Chegou a hora falar de algo aí que todo mundo acompanhou e que foi muito legal. Vamos falar então da missão Artemis 1 da NASA. Quando começou o ano de 2022, talvez um dos eventos dentro da astronáutica mais esperados tenha sido esse. Ia começar o programa Artemis da NASA, cujo objetivo mesmo é fazer com que o ser humano volte a pisar na Lua. Talvez em 2025, talvez em 2026, não sabemos ao certo. Mas tinha que ter um começo, e o começo seria em 2022 com a missão Artemis 1. Então, a história completa é a seguinte. No dia 29 de agosto de 2022, o foguete chamado Space Launch System, ou SLS, estava bonitinho lá em Cabo Canaveral, no pad 39B. Em cima dele estava a cápsula Orion, que é a nova cápsula, né, que vai levar os astronautas, junto com 10 pequenos CubeSats. Tudo pronto para o lançamento da Artemis 1. O objetivo da missão, como a gente explicou várias e repetidas vezes, era testar absolutamente tudo, testar o transporte, testar o foguete, testar os boosters, testar a cápsula, testar a torre de escape, testar o escudo de calor quando voltasse, todas as manobras que ela fez, testar internamente a quantidade de radiação que chega, ou seja, testar tudo que fosse possível. Esse era o objetivo. Porém, nesse dia aí, 29 de agosto de 2022, 40 minutos antes do lançamento, o lançamento sofreu aquilo que a gente odeia. Um scrub. Os técnicos lá, foram ver o que tinha acontecido e descobriram um vazamento numa das linhas que levava hidrogênio líquido para um dos motores, né, do foguete. E isso acabou causando, então, a falha no motor aí, no motor. Lembrando que o motor era o RS-25, né? Então, não teve lançamento. Os engenheiros trabalharam e tal, a janela de lançamento naquele dia se fechou e eles falaram, opa, vamos lançar no dia 3 de setembro. Foram lá de novo preparar para o lançamento no dia 3 de setembro de 2022. Fizeram tudo o que tinha que fazer para lá e para cá e não sei o quê. Descobriram um vazamento de hidrogênio líquido novamente. E aí, Scrub novamente. Muito bem, eles tentaram fazer várias coisas, tentaram fazer o lançamento no dia 27 de setembro, mas aí aconteceu vários problemas ali na, vamos dizer, na Flórida, né? Entre eles, a passagem do furacão. Então, o furacão passou, eles tiveram que levar o SLS de volta, guardar ele no Vehicle Assembly Building, esperar o furacão passar, esperar tudo se acalmar, voltar com o foguete para o pad de lançamento. E então, depois do Ian, que foi esse furacão que passou por ali, no dia 14 de novembro de 2022, estava lá tudo de novo. O SLS na plataforma, no pad 39B, pronto para ser lançado. E aí, então, o que aconteceu? Não deu certo também. Tá? A agência, então, espacial, pegou e mudou o lançamento para o dia 16 de novembro. Muito bem. Então, a 1h47 da madrugada, hora da Flórida, 2h47 da madrugada, hora do Brasil, o Artemis 1 finalmente lançou. Foi lançado, né, para sua missão histórica, que durou 25 dias e meio. Foi uma missão sensacional, a gente acompanhou tudo. Então, desde o lançamento, todas as imagens que foram feitas, todos os momentos, o manequim lá dentro, o Snoopy também, toda a viagem que ela fez, ela foi para muito longe. Lembrando que a Orion, ela bateu um recorde nessa missão, porque ela foi a cápsula que pode ser tripulada ou tripulada que foi mais longe na história da humanidade. O recorde até então pertencia à Apollo 13. Para quem não sabe, a Apollo 13 foi a missão da Apollo que deu problema, e para salvar os astronautas, a NASA jogou, vamos dizer assim, a cápsula bem para longe da Lua, para ela poder voltar com tudo para a Terra. E nisso, os astronautas da Apollo 13 até a Orion da Artemis 1, essa Apollo 13 era a cápsula que podia ser tripulada, que tinha ido até mais longe na história. Agora o recorde pertence à Orion. Ela fez imagens muito legais com as câmeras que estavam acopladas ali no seu painel solar, uma câmera que nada mais era do que uma GoPro modificada, podemos dizer assim, e fez imagens do lado oculto da Lua, fez imagens do lado visível da Lua, fez imagens da Terra, fez imagens da Terra passando atrás da Lua, ou seja, foi assim um verdadeiro show de imagens. E depois teve o famoso splashdown, 25 dias aí depois do lançamento, o splashdown no Oceano Pacífico, que ela caiu ali no Oceano Pacífico, foi muito legal, acompanhamos também, os paraquedas funcionaram, as boias funcionaram, o escudo de calor funcionou, tudo correu como era para ter corrido, e isso foi muito bom. Atualmente, a Orion já voltou para o Cabo Canaveral e lá ela foi totalmente depenada, porque agora os técnicos querem estudar tudo da Orion. Então eles querem saber como se comportou, quais foram as medições de radiação dentro da cápsula, porque esses manequins estavam todos com sensores. Eles querem saber como que se comportou o escudo de calor. Então a cápsula vai ser toda analisada para que, muito provavelmente, em 2024, a gente tenha a missão Artemis 2, que aí, eu não falei, né? Mas a Artemis 1 foi uma missão que deu essa volta na Lua e voltou para a Terra, uma missão não tripulada. Em 2024, deve ir a missão Artemis 2 para dar uma volta na Lua, voltar para a Terra com tripulação, e aí, 2025 ou 2026, a Artemis 3 levando então a tripulação para finalmente voltar com fazer com que o ser humano pise na Lua. E nós vamos acompanhando tudo isso. Então, um dos grandes momentos que foi aguardado muito por muitas pessoas durante o ano de 2022 foi o lançamento da missão Artemis 1. Que, embora tenha tido esses scrubs e tudo mais, aí tem aquela velha frase, né, que a gente costuma falar, scrub is better than boom, ou seja, melhor você adiar o lançamento do que o foguete explodir. Então foi feito tudo isso, deu tudo certo, e agora é estudar, coletar esses dados e analisar tudo isso. Então, essa aí foi um resuminho, tá, de como foi a missão Artemis 1 da NASA durante o ano aí de 2022. Vamos falar então agora um pouco daquilo que é talvez seja a área da astronomia que mais cresce nos últimos anos. Vamos falar como que foi o ano de 2022 com relação aos exoplanetas. 2022 foi mais um ano aí onde a descoberta de exoplanetas tomou aí a mídia especializada durante várias vezes. Podemos começar ali falando, por exemplo, de no dia 10 de fevereiro de 2022, quando os astrônomos relataram a presença de um terceiro possível planeta ao redor, na órbita, né, da estrela Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, a estrela que está aí a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Eles chamaram esse terceiro planeta de Próxima Dzinho. Então, você tinha o Próxima Bzinho, que foi descoberto em agosto de 2016, o Próxima Czinho, que foi descoberto em janeiro de 2020, e em fevereiro de 2022, o Próxima Dzinho. Isso é muito legal porque faz com que a estrela mais próxima da Terra tenha um sistema multiplanetário. Isso é muito interessante, tá? Com base, então, nas observações feitas pelo VLT, que é o Very Large Telescope do ESO no Chile, o Próxima Dzinho teria apenas um quarto da massa da Terra, orbitaria a sua estrela, né? Um ano nesse planeta duraria 5 dias. E ele ficaria em uma órbita de 4,3 milhões de quilômetros da estrela, o que seria menos de um décimo da distância de Mercúrio até o Sol. Como a Próxima Centauri ela só tem 12% da massa do Sol e 14% do seu diâmetro, tanto Próxima Dzinho, assim como Próxima Bzinho e como Próxima, mas não o Próxima Czinho, né? O Próxima D e o Próxima B estão na zona habitável da estrela Próxima Centauri. Esses planetas, só para lembrar para vocês, o Próxima D e o Próxima C ainda não foram confirmados como planetas. Precisam de mais observações para isso. Uma outra coisa que aconteceu no ano de 2022 foi que os astrônomos anunciaram que a gente passou a grande marca de mais de 5 mil exoplanetas descobertos. Isso é sensacional. Para quem não sabe, o primeiro exoplaneta foi descoberto em 1992, orbitando um pulsar. Depois, em 1995, foi descoberto o primeiro exoplaneta numa estrela parecida com o Sol, numa estrela, digamos, normal. E de lá para cá, passaram-se aí 30 anos, né? Basicamente, pouco mais, né? E descobrimos 5 mil exoplanetas. Então isso aí é muito interessante mesmo. Eles acham que, os astrônomos acham que esse número vai crescer muito, que agora a gente tem a capacidade também de, por exemplo, estudar a habitabilidade com o James Webb, descobrir se tem algum tipo de vida. Então novas ferramentas vêm aí. A Agência Espacial Europeia mesmo vai ter a sonda Ariel, que vai estudar exoplanetas. Então tem muita coisa. Só para fechar com vocês aqui como que nós estamos nas estatísticas dos exoplanetas atualmente, até onde a gente tem descoberto, é o seguinte: planetas parecidos com Netuno correspondem a 35% dos exoplanetas descobertos até então. Superterras, que são planetas um pouquinho maior que a Terra, mas menores que Netuno, 31%. Gigantes gasosos, são planetas parecidos com Júpiter e com Saturno, 30%. E terrestres, que aí seriam planetas parecidos com o nosso planeta, com a Terra, 4%. Óbvio que você precisa, né, desenvolver mais as ferramentas para que você possa aumentar a descoberta de planetas parecidos com a Terra. Mas não podemos, né, deixar de dizer isso. Descoberta de exoplanetas, ou essa área da astronomia, chamada, né, essa área de exoplanetas, seja talvez a área com mais crescimento e uma das áreas aí mais promissoras para quem quer trabalhar com astronomia. Então, aí um resuminho bem rápido de como foram o mundo da astronomia sobre exoplanetas no ano de 2022. Vamos falar agora de uma das descobertas aí científicas, talvez uma das mais impactantes. Não sei se é a mais importante, mas uma das mais impactantes que aconteceu em 2022, que foi finalmente fizemos a fusão nuclear de forma eficiente. Por mais de 60 anos, os cientistas perseguiram um dos desafios físicos mais difíceis já concebidos na humanidade, que é rodar de forma efetiva a fusão nuclear, que é uma maneira de você gerar energia limpa na Terra, que é a mesma coisa que acontece dentro das estrelas. E depois de um tempo, sim, no dia 5 de dezembro de 2022, o anúncio foi feito dia 13 de dezembro, mas no dia 5 de dezembro de 2022, uma série de lasers do National Ignition Facility, que faz parte do Lawrence Livermore National Laboratory na Califórnia, disparou 2.05 megajoules de energia em um minúsculo cilindro, contendo uma pastilha de deutério e trítio congeladas, e jogaram ali o laser. As partículas começaram a se agitar, não tinham para onde elas fugirem, elas começaram a colidir, porque esse pedacinho, essa pastilha, ela se comprimiu, gerou temperaturas e pressões intensas suficientes para causar a fusão do hidrogênio dentro dela. E com isso, uma pequena chama que durou menos de 1/1 bilionésimo de segundo, que eram os átomos, né? Os núcleos atômicos em fusão, liberaram 3.15 megajoules de energia. Ou seja, eu coloquei 2.05 e obtive 3.15. Isso mostra que pela primeira vez na história, a gente conseguiu fazer a energia, a fusão nuclear, gerar energia de forma efetiva, gerando mais energia do que consumiu no processo. Embora tenha durado 1/1 bilionésimo de segundo, né? Isso aí foi uma coisa, assim, muito importante, porque mostrou que é possível. Então agora você pode mudar e ajustar esse experimento para que ele funcione de forma escalonada. Então, esse laboratório, ele não tem esse nome à toa, né? National Ignition Facility, porque é isso que eles queriam, ter a ignição, ter aquela chama, aquela faísca para que tudo comece. Então, eles agora pretendem fazer isso de forma que gere energia. Lógico que a conquista não significa que a fusão nuclear agora seja uma fonte de energia, mas que temos um caminho a seguir. Então, isso aí é muito legal. Vale ressaltar aqui para vocês o seguinte. A gente vê muito falar de fusão nuclear usando aqueles reatores, né? Tokamak, basicamente, onde você tem um plasma confinado e naquele plasma ali acontece a reação. Mas teve um pessoal lá nos Estados Unidos que teve uma outra ideia, tá? E a ideia era, em vez de você fazer esse reator, você usaria lasers de alta energia para, então, disparar o processo de fusão nuclear. Por isso que o que aconteceu lá nos Estados Unidos é bem diferente do processo de fusão que a gente vê na China e coisa e tal. Mas, tá aí. Pela primeira vez na história, a gente tem essa fusão nuclear produzindo energia, mais do que a energia que foi injetada, e isso pode abrir muitos caminhos aí pela frente. Então foi um fato muito importante que aconteceu em 2022, já no finalzinho do ano. E, seguindo essa mesma ideia, né, de coisas assim importantes, é bom a gente falar aí de coisas que podem ter aplicações assim sensacionais num futuro para médio, longo prazo, foi o Prêmio Nobel de Física. Então, vamos falar agora do Prêmio Nobel de Física em 2022. Muito bem. No dia 4 de outubro de 2022, foram anunciados, né, os ganhadores do Prêmio Nobel de Física, que foram Alan Aspect, John Clauser e Anton Zellinger, que dividiram o prêmio. O prêmio dele foi baseado no que a gente diz de desenvolveram experimentos inovadores envolvendo estados quânticos emaranhados. Esses pesquisadores lidaram com um negócio chamado emaranhamento quântico. Basicamente, diz que duas partículas podem se comportar como uma coisa só, mesmo quando estão separados por uma longa distância. Então, imagina que você tenha um feixe de luz, um único feixe de luz. Você vai lá e divide esse feixe. Você criou um conjunto de fótons de um lado e do outro dessa divisória que você colocou. O emaranhamento quântico diz que você pode medir o fóton de um lado e ele, você não precisa medir ele do outro lado, porque eles comportam de maneira igual. Isso aí foi todo o motivo do Einstein ter tido a treta com a física quântica lá no passado, mas esse fato, né, mostra... Por que que o Einstein ficou bravo, né? Porque esse fato aí mostrava que as coisas, a informação, pelo menos, teria que viajar mais rápido que a luz. Então, como assim, cara? a quântica é coisa de maluco, né? Mas aí, então ficou esse tempo todo e tal, e não sei o quê, e dá certo, não dá, não tinha, não conseguiam fazer experimentos nem nada, até que os ganhadores aqui do Prêmio Nobel, principalmente o John Clauser, ele acabou desenvolvendo um experimento prático. O experimento dele mostrou que sim, o emaranhamento quântico ele existe e você pode medir a partícula num lado e ter a informação da outra partícula no outro. O Anton Zellinger, que foi um dos três aí que ganhou o Prêmio Nobel, demonstrou o fenômeno então do teletransporte quântico, que possibilita mover um estado quântico de uma partícula a outra à distância. Isso aí é sensacional por vários motivos. Primeiro, pode ser aplicado, por exemplo, em computação quântica. Computação quântica nada mais é do que você fazer a informação viajar de forma muito rápida. E ela pode usar muito bem o emaranhamento quântico. Se a gente consegue fazer um experimento que demonstra isso, quer dizer que isso pode ser aplicado. Então, tá aí, né? Junto com a fusão nuclear, que embora não tenha resolvido o problema da energia, ela dá um caminho agora para que as coisas possam ser feitas a partir daí. No caso do Prêmio Nobel de Física de 2022 também, embora tenha sido um experimento pequeno, controlado e tal, ele cria as condições para que muitas outras coisas agora sejam desenvolvidas. Então tá aí um prêmio muito merecido, o prêmio do Nobel de Física de 2022. E agora vamos então entrar aí nas, na minha opinião, as três maiores notícias, as três maiores fatos astronômicos espaciais do ano de 2022, começando com a missão DART da NASA. No dia 26 de setembro de 2022, uma segunda-feira, às 8h14 da noite, hora de Brasília, a sonda DART da NASA, pesando 570 quilos e viajando a 22.530 km por hora, colidiu diretamente com o asteroide Dimorphos. Na colisão, ela levantou uma nuvem de detritos. Essa colisão planejada foi, então, representou o fim da missão DART. A missão DART tinha como objetivo demonstrar que, ou determinar se, um impacto cinético, ou seja, você jogar uma nave para bater num asteroide, poderia alterar a trajetória desse asteroide. A esperança de todo mundo é que, se a missão DART funcionasse, uma técnica semelhante poderia ser usado caso um asteroide venha impactar com a Terra e acabar com a nossa vida. Um parênteses aqui, no Horizonte Eventos tem um programa especialíssimo sobre a missão DART, eu acho que foi até o programa mais acessado do ano de 2022, onde eu expliquei tudo direitinho para vocês. O Dimorphos é um asteroide de 160 metros e ele na verdade é uma pequena lua, é um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior, o asteroide Didymos, de 780 metros. A ideia dos pesquisadores era atirar a DART no Dimorphos, que é o menorzinho, e depois analisar se a órbita dele ao redor da órbita do Didymos mudou. E aí eles iam poder medir essa mudança e ver se a missão tinha sido completada com sucesso. Então isso aí era o que eles tinham que fazer. A órbita inicial do Dimorphos ao redor do Didymos tinha um período de aproximadamente 12 horas. Depois do impacto, no dia 11 de outubro de 2022, a NASA anunciou que a órbita do Dimorphos passou de 11 horas e 55 minutos para 11 horas e 23 minutos. Ou seja, essa diferença de 33 minutos foi a alteração que ocorreu na órbita do Dimorphos ao redor do Didymos devido ao impacto da missão DART. Foi algo surpreendente porque foi 26 vezes mais do que a missão previa. Olha só que legal. Esse foi o grande momento aí do que a gente chama de defesa planetária. Defesa planetária, para quem não sabe, é, vamos dizer, uma das áreas aí que recebe mais investimento com relação a estudos feitos do espaço, sobre o espaço. Então foi um momento assim realmente impressionante que aconteceu. As imagens são sensacionais. E por que que a gente precisa disso? Porque existem, no final de 2022, para vocês terem uma ideia, existiam 29 mil é Near Earth Asteroids, ou seja, asteroides próximos da Terra conhecidos. Lógico que nenhum deles causado, não tem nenhum risco de colisão com a Terra. Como dados sobre asteroides, eles chegam a cada dia, astrônomos amadores, astrônomos profissionais no mundo inteiro acabam gerando dados, né, sobre asteroides, um dia você pode descobrir um que venha em nossa direção. E aí, se você descobrir, a DART mostra que é possível a gente, vamos dizer assim, proteger o nosso planeta. Foi muito legal, né, porque esse primeiro, né, que esse asteroide aí, muito antes da DART colidir nele, ele já estava, vamos dizer assim, na vista dos astrônomos, né, porque era um objeto que tinha essa lua, né, então era um negócio bem legal. Mas aí, olha só que legal, quando bateu, primeiro que as imagens foram sensacionais, nós acompanhamos tudo isso ao vivo, a sonda chegando perto, depois ela acabando o sinal dela, depois vieram as imagens da pluma de detritos que foi gerada pelo impacto da DART no Dimorphos, observatórios em terra, o Hubble, o James Webb, todos eles fizeram imagens sensacionais e foram estudadas, né? Essas imagens foram estudadas. Por exemplo, foi criada uma cauda com cerca de 10 mil quilômetros, uma cauda com essa cauda de detritos causados pelo impacto, e essa cauda permaneceu ali por mais de um mês. E com isso, você conseguia, né, estudando aí tudo isso, ter uma ideia da composição do Dimorphos, entender como que ele era e tudo mais. Então, isso aí. Lembre-se que a missão DART, o objetivo dela era colidir no asteroide e descobrir se esse impacto iria mudar a órbita do Dimorphos ao redor do Didymos. Mostraram que deu certo, que funcionou. Essa missão, ela não está sozinha. Tá? Ela não está sozinha, porque em 2024 a Agência Espacial Europeia vai lançar uma missão chamada Hera, e essa missão vai ter como objetivo estudar as propriedades dos dois asteroides. Além disso, fotografar a cratera de impacto feita pela DART no Dimorphos, para saber como que foi, como que é o material e tudo, e entender tudo. Então você junta a DART e a Hera, a DART basicamente da NASA e a Hera basicamente da Agência Espacial Europeia, você tem as duas maiores agências espaciais do mundo investindo muito no estudo de asteroides e no estudo de tentar evitar caso um dia algum asteroide venha em nossa direção. Então assim, em questão de imagens, foi um dos fatos mais empolgantes e interessantes do ano de 2022. Ver a sonda se aproximando e o sinal sumindo. Depois ver, ela levou uma pequena, o Litia, né? Litia Cube, que era um CubeSat italiano, que ele saiu, é como se tivesse mandado um fotógrafo. E antes da colisão, esse pequeno CubeSat saiu e fotografou o evento. Ter as imagens do James Webb, ter as imagens do Hubble. Então foi assim, realmente um dos eventos mais marcantes, vamos fazer um trocadilho aqui, mais impactantes do ano de 2022, a missão DART da NASA, que deu muito certo, resultados assim, muito acima do esperado pelos astrônomos, mostrando que podemos, né, usar então esse tipo, né, de impacto cinético que eles chamam, para um dia, quem sabe, proteger a Terra, beleza? Vamos aqui para o nosso vice-campeão, se a gente pudesse dizer assim, que foi a famosa, tão falada, tão esperada imagem do buraco negro da Via Láctea, a imagem do Sagitários A Estrela. Lá em 2019, o programa conhecido como The Event Horizon Telescope, ou seja, olha aí, né? Que oportunidade, né? O Telescópio do Horizonte de Eventos, que é bem o nome desse podcast aqui. Em 2019, o EHT, The Event Horizon Telescope, lançou, pasmou, paralisou o mundo com a imagem do buraco negro da galáxia M87, uma galáxia que está a 55 milhões de anos-luz de distância da Terra e um buraco negro que tem 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. O EHT, no ano de 2017, ele fez as imagens tanto do M87 como do Sagitários A Estrela, que é o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. E em 2019, todo mundo esperava as duas imagens aparecerem juntas, mas os astrônomos só apresentaram as imagens do M87. E cadê a imagem do Sagitários A Estrela? Muito bem, o tempo passou, os anos passaram, pandemia, vacina e nada da imagem. Até que no dia 12 de maio de 2022, o mundo parou mais uma vez. Fomos apresentados ao monstro que está no centro da nossa galáxia. O EHT apresentou a primeira foto do Sagitários A Estrela, um buraco negro com 4 milhões de vezes a massa do Sol, localizado a 27 mil anos-luz de distância da Terra, no centro da galáxia. A primeira coisa, se você vê a foto da M87 e vê a foto do Sagitários A Estrela, você pensa que é a mesma foto, porque eles são muito parecidos. E isso é bom? Ou é ruim? Isso é excelente, porque isso mostra que a física funciona tanto aqui na Via Láctea como a 55 milhões de anos-luz daqui. Então, primeira coisa muito legal foi essa. Outra coisa, quando você olha a imagem do buraco negro da M87, você vê aquele centro escuro e você vê aquele disco ao redor brilhante, né? Ficou famoso porque ele é laranjão, né? Quando você olha a imagem do buraco negro Sagitários A Estrela, você vê basicamente a mesma coisa. Como eu falei, as duas imagens são muito parecidas, mas tem uma diferença. Qual é a diferença? O buraco negro Sagitários A Estrela, você vê três aglomerações, três pontos mais brilhantes. E aí você fala, caramba, né? Que coisa estranha. O que seria isso? O que seria isso? E aí vem a explicação até mesmo de por que que a foto da M87 veio primeiro que a foto do Sagitários A Estrela. Um buraco negro supermassivo, você tem material ali circulando ele a altíssima velocidade. Imagina, né? Vamos tentar fazer uma analogia aqui, que foi a analogia que foi muito usada na época dessa foto, por isso que eu vou tentar repetir aqui para vocês. Imagina que você tem um carrossel e você coloca só uma criança ali em um cavalinho no carrossel e o carrossel começa a girar. Se você pegar e tirar uma foto da criança, você vai ver que a criança, ela vai aparecer um ponto, né? Ou se você deixar a câmera aberta um pouquinho, né? Como só tem uma criança, você vai ver pontos ali onde a criança aparece mais, porque o carrossel tá girando e você tá muito perto dele, certo? Você pega esse carrossel e coloca ele muito longe com a mesma criança e faz a mesma foto, você já não vê isso. Então, esse movimento desse gás aí e tudo ao redor do buraco negro, como nós estamos muito perto dele, isso atrapalhou muito o processamento de dados. E se você resumir, né, é assim, embora o buraco negro da M87 ele seja muito maior, ele está muito mais distante. Lembra do efeito quando você está na estrada e a coisa que está perto passa muito mais rápido e a coisa que está distante passa muito mais devagar, embora você esteja na mesma velocidade? É exatamente também esse efeito que aconteceu aqui. Lá na M87, ele está girando muito rápido também, mas ele está muito longe. Então aquele efeito não estraga os algoritmos, né? É mais fácil de você processar o dado. Já o Sagitário, a estrela, como ele está muito mais perto, uma estrutura ele é muito menor do que o da M87, ele está muito mais perto. Então isso causou muitos efeitos ali que necessitaram um tempo muito maior de processamento para que a imagem dele pudesse ser produzida. E daí que veio, digamos, né? Não é, mas vou falar aqui de brincadeira, né? Veio a desculpa por ter demorado para processar a imagem. Mas não é desculpa, não. Isso aí é verdade. Isso aí causa efeitos muito grandes. Mas então é isso aí, né? Hoje nós temos uma imagem de um buraco negro próximo de nós e de um buraco negro muito longe de nós. Temos a imagem de um buraco negro com milhões de vezes a massa do Sol e outro com bilhões de vezes a massa do Sol. O EHT não observou só esses dois buracos negros, ele observou alguns blazers, algumas coisas assim, já fez, né? Ele observou o jato de um blazer, que é um negócio sensacional, e ele está sendo, vamos dizer assim, ampliado. Quando foi feito essa aquisição de dados, tanto da M87 como do Sagitários A Estrela, foram 8 radiotelescópios usados no mundo todo de maneira integrada, criando uma antena virtualmente do tamanho da Terra. São poucos, 8 só. Hoje você tem muito mais. Isso quer dizer o quê? Que é a imagem que muita gente falou, caramba, que imagem borrada, horrível. Quanto mais radiotelescópio você tiver participando dessa aquisição de dados, a imagem vai deixar de ter esse borrão que o pessoal falou. Então, essa é a grande questão aqui com relação à foto do buraco negro. Mas era uma foto muito esperada, muito aguardada por todos, porque a gente queria saber qual é a cara do monstro que nós vivíamos aqui do lado, né? Entre muitas aspas, mas qual era a cara dele? A gente não sabia. Agora nós temos aí a foto do monstro da Via Láctea, e esse, com certeza, foi um dos fatos assim mais impactantes, mais marcantes do ano de 2022, algo que era esperado, como eu falei, desde 2019. 2019 a gente teve a do M87 e aí ficou todo mundo parado, né? Tanto que a gente brinca, era uma das perguntas mais feitas, né? Cadê a foto do buraco negro? Saiu a do M87. Cadê a do Sagitários, a estrela? Então, assim, não mudou, né? E as perguntas continuaram até que agora a gente pôde responder, transmitir ao vivo a apresentação, foi muito legal. Fizemos podcast lá no Ciência Sem Fim com a Roberta, foi muito legal também. Vários vídeos, várias coisas, ou seja, fizemos uma cobertura completa aí, lógico, né? Foi aí um dos fatos mais marcantes de 2022. Mas nada talvez chegue perto ou chegue aos pés do que eu vou falar agora para vocês. Dele, ninguém mais, ninguém menos que o telescópio espacial James Webb. Chegamos aqui ao fato aí que tomou conta de todo o noticiário astronômico, né? Durante o ano de 2022. Então, recordando a primeira vez que o telescópio espacial James Webb foi considerado como sendo uma ferramenta a ser lançada ao espaço, foi no ano de 1989. A NASA fez vários workshops, vários trabalhos, vários grupos se reuniram e tudo mais. Em 1996, eles bateram o martelo e falaram: vamos fazer o James Webb. E aí começava então a construção, em 2004, do telescópio espacial James Webb. Uma construção que passou por altos e baixos, problemas, ligou na tomada errada, rasgou escudo de calor. Não preciso nem repetir, né? Já repeti isso mil vezes, mas assim, muitos e muitos problemas foram, como que eu vou dizer, passados aí, todo mundo, né? Pela NASA, pela Northrop Grumman, pelos astrônomos, ameaças de ser cancelado, ameaça de ser cortado, de ter verba cortada, e por aí vai, né? Então, o James Webb passou aí por muitos problemas. Até que, 17 anos depois do início da sua construção, na manhã de 25 de dezembro de 2021, o James Webb finalmente foi lançado no foguete Ariane 5. Então, isso aí foi a história do James Webb até o lançamento em 2021. Mas lançar não queria dizer nada. Para o James Webb funcionar, ele teria que viajar até o ponto de Lagrange L2, localizado a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, ser totalmente desdobrado sem ter problema nenhum e começar a fazer suas operações científicas. E foi isso que ele fez no decorrer do ano de 2022. Ele foi se desdobrando, ele foi viajando, ele passou por toda a fase de comissionamento que nós seguimos aqui, item por item, coisa por coisa, teste por teste que foi fazendo, tudo, tudo que você possa imaginar, o James Webb foi passando. E então, comissionou, fez tudo bonitinho, né? Só para vocês terem uma ideia, no dia 4 de janeiro de 2022, o escudo de calor foi totalmente aberto. No dia 8 de janeiro de 2022, o espelho primário foi totalmente aberto. E no dia 24 de janeiro de 2022, um mês depois do lançamento, praticamente, ele chegava no ponto de Lagrange L2. Aí começava toda a fase de alinhamento dos seus espelhos, comissionamento, testar todos os instrumentos, checar, fazer os instrumentos chegarem na temperatura correta para ver se estava tudo certo e deixar tudo pronto. Com tudo pronto, chegou então o grande momento. O grande momento da gente ver as primeiras imagens do James Webb. Estava tudo marcado para o dia 12 de julho de 2022. Seria um dia histórico para todos nós. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, resolveu surpreender e acabar com a surpresa, né, de todo mundo. E um dia antes, no dia 11 de julho de 2022, no finalzinho da tarde, começo da noite, ele resolveu mostrar para o mundo as imagens do James Webb. Na verdade, ele mostrou uma só. Isso aí foi, sim, não podemos falar nada porque era ele, né? Ele, entre aspas, né? Que estava bancando, então, e ele que mandava no telescópio, porque é ele que manda na NASA. Então, vou falar o quê, né? Quem somos nós para batermos de frente com o presidente dos Estados Unidos? Mas, enfim, que acabou um pouco com o frenesi, acabou. Acabou um pouco com a surpresa, com aquele momento tão aguardado do dia 12 de julho, acabou. Mas enfim, no dia 11 de julho, o Joe Biden mostrou para o mundo a imagem do aglomerado de galáxias SMAX 0723. Uma imagem espetacular. No dia, nós transmitimos também, e no dia eu falei, cara, aqui tem astrônomo que pode ficar aí, cara, a vida dele inteira. E tá se provando isso, que até hoje saem resultados feitos nessa primeira imagem do James Webb. Muito bem, passou esse dia do Joe Biden, e no dia 12 de julho, então, a equipe do James Webb mostrou as primeiras imagens, né, tão esperadas do James Webb, que incluía, além do SMAX 0723, incluía uma nebulosa planetária chamada Nebulosa do Anel do Sul, incluía um conjunto de galáxias conhecido como Quinteto de Stefan, incluía uma região de formação de estrela conhecida como Nebulosa Carina, ou pelo menos um pedacinho da Nebulosa Carina, e também o espectro de um planeta gigante gasoso conhecido como WASP-96b. Cada imagem espetacular, especial na sua área de pesquisa. Uma ligada ao início do universo, outra ligada à morte de estrela, que é a nebulosa planetária, outra ligada ao nascimento de estrela, que é a nebulosa Carina, outra ligada a exoplanetas e outra ligada à evolução das galáxias. Então, tudo maravilhosamente bem, mostrando, né, que o James Webb realmente funcionava, realmente seria, né, tudo indicava que ele seria um telescópio e está se mostrando. Né, está se mostrando um telescópio que realmente veio para revolucionar a astronomia. De lá para cá, muitas e muitas imagens. Júpiter, Netuno, Marte, só do Sistema Solar, Nebulosa da Tarântula, Pilares da Criação, uma imagem maravilhosa que ele fez, o Pilares da Criação. Muitas e muitas galáxias, galáxias colidindo, galáxias sozinhas, galáxias misturando com outras imagens, outras nebulosas planetárias também. Então, muita e muita imagem. Não vou me estender aqui, mesmo porque eu fiz os programas aí do Congresso da Sociedade Astronômica Americana e foi, como um palestrante da NASA disse, foi uma verdadeira celebração da astronomia e, por que não, uma celebração do James Webb, que teve todo aquele começo conturbado que eu falei para vocês, proposto em 89, confirmado em 96, início da construção em 2004, para ser lançado só em 2021, ou seja, tudo isso, então, foi uma verdadeira celebração do James Webb. Ele já fez imagem direta de exoplaneta, ele já olhou para o campo ultra profundo do Hubble e descobriu coisa pra caramba. Então, assim, tem muita e muita coisa mesmo que o James Webb conseguiu fazer. Tem muito mais coisa que ele vai fazer. Ele já passou por problemas também. Já foi atingido por micrometeoroides, já teve bug no seu computador. Mas é a vida de um telescópio espacial. E é certeza que esse ano aí de 2023, nós teremos muito mais coisa do James Webb. Sigam o Space Today, porque tudo que acontece com o James Webb, eu posto, não tem essa. E mesmo eu posto em homenagem a todo esse trâmite aí, que foi o seu lançamento. Então, assim, acho que nem tem muita discussão. O James Webb, suas primeiras imagens, seus primeiros resultados, com certeza foi o fato mais marcante, mais impactante do ano de 2022. Então é isso aí. Passei aí, eu acho que completou, eu não contei, mas eu acho que deve ter completado aí uns 10 grandes fatos marcantes do ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva aí para relembrar. Teve muita coisa, teve a missão Insight que foi aposentada, teve a missão Sofia que foi aposentada, teve descobertas de pulsares diferentes, teve muita coisa que não dá. Tentei pegar assim, pincelar as principais coisas aí para trazer para vocês, para esse programa aqui que é uma tradição no Horizonte Eventos, que é então a retrospectiva de 2022. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados, porque o próximo programa vai ser sobre o ano de 2023. O que nós podemos esperar desse ano? descobertas, missões, eventos astronômicos, o que nos aguarda 2023. Então está aí uma celebração dos principais eventos astronômicos e espaciais do ano de 2022. No final de mais um Horizonte de Eventos. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva para lembrar aí alguns fatos marcantes do ano no que diz respeito à astronomia, astrofísica, astronáutica e tudo mais. Como eu falo sempre, né, o podcast não tem joinha, então compartilhe, mande no grupo dos amigos, no Spotify, se você ouve ele pelo Spotify, deixa aí 5 estrelinhas, que é muito importante para todos nós, para aí o desenvolvimento do podcast. Não se esqueçam de mandar críticas, sugestões, comentários. Vocês me encontram como @spacetoday1 no Twitter e no Instagram, spacetoday.com.br é o nosso site, e @spacetoday no YouTube. Então siga aí, comentem, digam o que vocês acharam dessa retrospectiva, se fez você lembrar de momentos importantes do ano, e vamos se preparar aí para 2023. Como eu falei, o próximo programa vai ser aí então as expectativas para 2023 no que diz respeito aí à astronomia e ciência espacial. No mais, só tenho a agradecer a vocês pelo tempo, pela paciência, pela atenção, né? Pelo tempo aí que você gastou para ouvir um pouquinho aqui da Voz da Ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
O Horizonte de Eventos é produzido por Sérgio Sacani e editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Para saber mais, siga o @spacetoday1 no Twitter e no Instagram. Acesse spacetoday.com.br e assine o canal Space Today no YouTube. Esperamos você no próximo episódio.